Você já se auto-sabotou?
Vive em relacionamentos complicados?
Segue entre tapas e beijos com a sua família?
Já esteve perdido em algum momento na sua carreira?
Você não está sozinho.
Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa,
e eu, Ana Tereza,
vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera.
Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões.
Mas aí você vê se a carapuça serviu.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E eu já quero começar o episódio deixando um convite pra vocês, porque se você ainda não apoia esse podcast e você quiser se tornar um apoiador, a gente vai deixar aqui o link da descrição pro Orelo, que é onde tá rolando a nossa área de apoio, pra você receber um episódio extra por mês, se tornando nosso apoiador, ajudando o podcast a estar aqui no ar e ajudando a fazer a manutenção desse projeto.
Amém.
Amém.
E vocês, ainda de quebra, vão ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo extra que já tá lá gravada, pra vocês ouvirem mais episódios. Né? Pra quem tá sentindo falta da nossa voz, pra quem já tá maratonando tudo, porque tem episódios ótimos do quadro mais queridinho do canal.
Do canal, do podcast.
Do canal.
Do canal, foi ótimo.
Lancei um youtuber aqui. Ai, senhor.
Do nosso podcast aqui, gente. E hoje, pra manter o nosso padrão de qualidade, a gente vai pro quadro Analisando, que é um quadro no qual a gente pega histórias do quais vocês enviam. Todo mundo aqui enviou as histórias, sabe que a gente vai acabar lendo as histórias aqui. A gente não quer expor ninguém, não quer machucar ninguém, então a gente foca nesse quadro na anonimidade. Então, a gente não fala o nome de ninguém, a gente não evita falar o nome de lugar. Eu não sei se seja relevante, né, pra história. Então, a gente evita, assim, dar muitas informações sobre as pessoas, mas a nossa ideia aqui é gerar análise, é gerar reflexões sobre o que é que tá acontecendo na vida dessas pessoas, né? Então, se você tem alguma coisa acontecendo na sua vida, você queira saber a nossa opinião, que você queira compartilhar também, até para as pessoas se identificarem, se reconhecerem na sua história, vocês podem enviar a sua história pro podcast psicologiasincera@gmail.com, que a gente tá recebendo as histórias por lá. A gente vai dar um ok que a gente recebeu, e aí a gente vai colocar aqui na fila da nossa lista aqui de histórias pra gente poder analisar.
Mas antes da gente ir propriamente pro episódio...
Parou!
A gente sempre fala aqui, né, gente? Que nesse quadro vocês enviam as histórias de vocês, a intenção é a gente poder dar alguma análise, alguma reflexão, alguma orientação, se for o caso. E até acolher vocês, né, dar voz às histórias e às dores de quem tá enviando as histórias. Mas é sempre importante a gente lembrar que esse podcast, as nossas análises aqui, de forma alguma substituem uma terapia, né? Na terapia é um espaço que vocês vão poder aprofundar muito mais, olhar de uma forma individualizada, né? E hoje a gente tem uma parceria que pode ajudar vocês nesse processo, a começarem os processos terapêuticos de vocês. E a gente tá fazendo uma parceria com o InnerMe. O InnerMe é uma plataforma de terapia online que faz um match com o seu terapeuta. Então, no InnerMe, você vai responder algumas perguntas rápidas falando sobre você, suas necessidades, o que você está esperando da terapia. E a partir desse formulário, eles têm uma tecnologia que vai encontrar os terapeutas que mais combinam com essas suas necessidades. Então, vocês não precisam ficar gastando o tempo de vocês procurando aquele terapeuta que se encaixa, aquele terapeuta que dá match com vocês, porque a plataforma do InnerMe faz esse match. E além disso, né, tem toda a praticidade de vocês poderem fazer a terapia de vocês de onde vocês quiserem, online, sem nenhum vínculo contratual. Então, se vocês estavam esperando esse sinal e esse empurrãozinho pra começar o processo de vocês, pra às vezes aprofundar alguma questão que vocês ouviram aqui no podcast, que vocês perceberam que estão com alguma dificuldade, vocês querem ter essa ajuda do profissional, vocês podem entrar em innerme.com.br. innerme.com.br para vocês saberem mais, para vocês começarem o processo terapêutico de vocês.
Então, pessoal, a gente agora vai ler uma história, e é só uma. Por quê? Porque a história que mandaram pra gente, ela é bem longa, e eu acho que tem muita coisa para falar sobre ela. Eu e a Ana Luísa, a gente preferiu reservar só essa história, porque vai ter coisa de família, vai ter coisa de ajuda com o namorado, gente, vai ter tudo que vocês gostam de ouvir aqui, numa única história, então eu acho que vai dar pra gente explorar bastante coisa. Então, bora de história?
Bora! Olá, tudo bem, Anazinhas? Tenho 19 anos, tenho 3 irmãs e 2 delas, as filhas do meio, são bem bravas e sempre discutiram na adolescência. E até na fase adulta tivemos que separar brigas. Uma, a filha mais velha, saiu de casa e foi morar longe. Ela é mais fria e não entra muito em contato com a minha família, apesar de repetir que ama muito todos. Meus pais são pessoas muito carinhosas, mas também muito emocionados, explosivos e super protetores. Eu sou a filha mais nova, neta mais nova, sobrinha mais nova. Meus tios foram pessoas que colocaram muita expectativa em mim e sempre opinavam em tudo que eu fazia. Meus pais não me davam muita abertura para sair na casa dos meus amigos quando eu era mais nova, e eu nunca pude dormir na casa das minhas amiguinhas. Consegui só quando fiz 18 anos. Fui sempre cobrada para ser a filha que deu certo. Uma vez que minhas três irmãs não estudaram e fizeram uma faculdade medíocre, entre aspas, para ter algo no currículo. Então sempre me esforcei ao máximo para não ser problema para ninguém nessa família. Esse, mais ou menos, foi o contexto em que fui criada. Teve momentos bons, mas também tem esse lado ruim da minha criação. Com 16 anos, me apaixonei por um rapaz. Ele era uma pessoa insegura, com um passado meio conturbado, onde sofria bullying na infância, teve um pai sem noção, enfim, ele tinha muitas coisas para resolver. Mas ele se envolveu comigo, teve que ter toda aquela apresentação em casa, pedir para namorar, toda aquela pressão. Meus pais me deixaram namorar sobre condições das quais eram. 1. Eu não podia ir na casa do meu namorado. 2. A porta tinha que ficar aberta na minha casa. 3. Nós não podíamos ficar sozinhos na minha casa. E 4. Se ficássemos sozinhos, as minhas sobrinhas crianças nos acompanhariam. Coisa chata, né? Mas eu segui tudo. Tudo o que eles falavam. Ao mesmo tempo, nessa rotina, minha mãe estava com raiva dos últimos namorados das minhas duas irmãs mais bravas, que foram tóxicos. Teve até briga física. Foi muito tenso. Minha mãe é uma pessoa amargurada e sempre reclamou dos ex das minhas irmãs na nossa frente. E meu namorado, na época, ficava com mais insegurança para se abrir comigo quanto às regras que meus pais impunham estarem incomodando. Namorar nessa dinâmica desgastou meu namorado na época. Ele já teve depressão. E, enfim, não demorou muito para ele perder ânimo das coisas e ficar depressivo. Ele tentava falar comigo sobre o que ele sentia com os meus pais. Mas, como eu estava numa rotina muito corrida, não consegui perceber. Vou listar o que eu estava passando na época. 1. Estudava numa escola meio difícil, fiz ensino médio técnico, então tinha TCC para fazer. Estágio e os trabalhos eram extensos e difíceis. 2. Minha mãe estava doente, não se levantava da cama e gemia de dor o dia inteiro. Eu ficava com ela em casa o dia inteiro, uma vez que estávamos em pandemia e todos os meus amigos e estágio eram à distância. 3. Minha irmã estava passando pelo término de namoro, estava transtornada e não ajudava nada em casa e minha mãe reclamava dela o dia todo. 4. Minha mãe é perfeccionista, então eu tinha que limpar a casa e fazer as coisas do jeito certo. 5. Minha outra irmã mais velha trabalhava à noite, então eu tinha que ir até a casa dela para ajudar a cuidar das minhas sobrinhas mais novas. Eu não acabei percebendo que meu namorado estava ficando mal pela rotina que meus pais impuseram para nós. Para mim, era o certo, pois meus pais repetiam que era o certo, minhas irmãs repetiam que era o certo, meus tios repetiam que era o certo, então não fiz nada a respeito. Não dei abertura para ele se sentir seguro e falar para mim como se sentia mesmo. Além disso, eu desabafava para o meu namorado sobre o quanto eu estava triste com a falta de compreensão que a minha família tinha comigo, e isso deixava ele triste, porque ele não podia opinar nada sobre a minha família. Ele pegava pesado e eu ficava meio brava com ele. Eu sei que isso foi erro da minha parte, eu reconheço isso. No meu aniversário, foi o estopim. Eu fiquei tão sobrecarregada, tão estressada com tudo, que no meu aniversário eu queria pizza doce e pediram salgada. E eu chorei. Chorei tanto, e meu namorado também. Não pela pizza, mas por eles não valorizarem nem aquela pequena decisão que eu queria tomar. Ele estava muito mal por tudo que estava pressionando ele. No mês seguinte, ele tinha piorado, não falava mais comigo, ele estava engordando, ele era uma pessoa que fazia muito exercício, mas com toda a pressão da minha família sobre ele, ele perdeu o ânimo de tudo e entrou em depressão. Eu me senti muito culpada quando me dei conta do que estava acontecendo. No ano seguinte, eu achei que ficaria melhor. Eu comecei a me impor mais para minha família. Pude ir na casa dele, consegui até dormir escondido lá. Me impus mais e eu não seguia mais as condições que meus pais tinham imposto para nós. Mas meu namorado continuou mal, mesmo com todo o esforço que eu desse. Com todas as brigas que eu tive que tomar e tudo que eu tive que ouvir da minha mãe, acredito que o que mais me pegou foi o "você é uma decepção para mim", mesmo depois de tudo que me esforcei para aceitar, tudo que ela pediu para mim. Meu namorado estava mal, eu me pus totalmente à mercê do sentimento de culpa que eu senti. Eu queria apanhar ele, eu queria me f*** por tudo que fiz ele passar. Mas mesmo que eu me esforçasse o máximo para ajudar ele, ele não reagia direito comigo. Eu me sentia cada vez mais mal. Eu perdi o ânimo de fazer as coisas que eu gostava. Parei de desenhar, de dançar, de estudar. Por incrível que pareça, eu gostava de fazer isso. Eu entrei num quadro depressivo também, mas eu tentei. Continuei tentando ajudar ele. Mostrar que a minha família não era tão ruim assim. Porque eu queria ter uma relação harmônica entre os dois. Mas, pelo que aconteceu no início, era praticamente impossível pelas coisas que meu namorado me falava. Ele é muito rancoroso. Atualmente, eu terminei com ele. Porque a dinâmica no nosso namoro não estava saudável. Eu não tô bem, ele não está bem. Esse sentimento de culpa ainda me corrói por dentro. Eu não consigo seguir em frente sabendo que eu fui o pivô que deixou ele tão mal. Eu acabei com os objetivos que ele tinha. Eu fiz perder a vontade de fazer os exercícios que ele fazia. Eu não fui uma pessoa que ajudei ele a construir algo. Eu destruí uma parte dele, da pessoa que eu amo e já amei demais. Eu não queria deixá-lo ou ser culpada pelo que ele passou. Espero que eu não tenha sido confusa no que falei e obrigada por todos os episódios que vocês têm lançado. Vocês me ajudaram demais. Adoro vocês e desejo todo o sucesso do mundo pra vocês.
Vamos respirar fundo antes da gente contar essa história?
Eu ia falar exatamente a mesma coisa.
Assim que começou, eu pensei, nossa, que pressão. Pressão pra ser alguém, pressão pra desempenhar, pressão pra salvar as pessoas, pressão pra defender a família. Gente, é pressão de todos os lados. Eu também estaria chorando pelos cantos. Quando ela falou, eu chorei por causa da pizza, eu só pensei, gente, é porque quem vê de fora acha pequeno. Mas quem tá dentro sabe que é tanta coisa que ela tá engolindo que tem que sair por algum lugar. Aí sai nas coisas pequenas que a gente fica, ah, é besteira. Não é besteira, tá muita coisa entalada.
Exatamente. E esses momentos são clássicos, né? Eu vejo muito isso no consultório e até eu vivencio isso na minha vida pessoal, assim, que quando essas, entre muitas aspas, pequenas coisas nos fazem ter esses momentos de estopim, né? De descarregar, ter uma crise de choro, uma crise de ansiedade, muitas vezes. Gente, é batata. Se vocês se veem passando por isso, percebam o que que provavelmente está se acumulando e há quanto tempo está se acumulando dentro de vocês, na vida de vocês, e que vocês não estão... Parece que é uma energia presa, né? Assim, que não tem pra onde escoar, que não tá escoando. Então, em algum momento, isso vai sair, né? Quando sai de uma forma, entre aspas, exagerada, é muito provavelmente porque esse exagero... E quando eu falo exagero, eu tô falando do tamanho da coisa, tá, gente? É porque provavelmente o tamanho da coisa tá muito grande ali dentro, né?
Eu concordo totalmente. Eu acho que... Eu gosto de tipo um scanner na história, então eu vou desde o começo. E vamos começar com a sua família, já que você começou com introduzir a sua família, né? Com a sua família. Tô vendo que você tá tendo que compensar todas as suas irmãs. Então, vamos botar um ponto aí de atenção, porque você não tem que compensar ninguém. Se suas irmãs frustraram seus pais, frustraram seus tios, suas famílias, e sobrou pra você realizar as expectativas de terceiros... Abre mão desse papel. Pelo amor de Deus, isso daí vai ser muito pesado. Você pode sim frustrar os seus pais, seus tios, sua família, suas avós, seu periquito, papagaio. Porque você é humana e você vai experimentar as coisas na sua vida. E adivinha, você pode experimentar e descobrir que você não quer ser a pessoa que as pessoas estão mandando você ser? E isso vai ser frustrante sim pra quem criou expectativas e pra quem já planejou toda a sua vida e quem você deveria ser. Mas filhos estão aí para frustrar os pais, gente. É, se vocês estão aí para ficar agradando seus pais, uma coisa é você ter um relacionamento ruim com eles. Outra coisa é vocês ficarem realizando sonhos deles ou fazendo coisas por eles que eles criaram na cabeça deles que você deveria estar fazendo. Não, eles estão te colocando num papel que não necessariamente é o que você quer desempenhar. Pode ser que você experimente, repense o seu lugar, né, a sua família, e você pensa, não, eu quero assumir esse papel. Mas eu quero que isso seja uma decisão consciente. O que eu tô sentindo é que as pessoas vão te empurrando o que você tem que fazer, o que é o certo, né? A história fala...
Você está fazendo certo, você está no caminho certo.
Você tá mesmo, você se sente no caminho certo, porque pra mim vale muito mais valioso você estar no caminho certo do que a sua família estar no caminho certo. Então eu quero que seja uma escolha consciente desse papel que você tá desempenhando na sua família. E é até interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eles ditam muita coisa pra você que você não concorda, você defende eles. E acho isso interessantíssimo, assim, o quanto você não tá feliz inserida nesse esquema, nessa dinâmica, mas ao mesmo tempo você defende e não critica e não faz essa autoanálise de o que é que tá acontecendo.
É que eu fico pensando também que nesse processo, né, aceitar essas dinâmicas problemáticas na família, né?
Eu acho que uma forma de lidar, muitas vezes, é não entrar em contato.
É, tem muita dor envolvida aí, né? Então, assim, perceber... Até porque essa dinâmica dos papéis que a gente tem na nossa família, os papéis que todo mundo tem, tá, gente? Inclusive, assim, de uma forma inconsciente. Tem pessoas que são dadas, entre muitas aspas, o papel de ser o filho problemático. Um que é o filho que não dá problema, o outro que é o filho que cuida, o outro que é o filho que resolve, enfim... Então, todo mundo tem um papel, né? E a gente até já fez episódios antes sobre isso, sobre essas dinâmicas familiares e como que funciona, né? Mas é como se cada um tivesse um papel para fazer aquela família funcionar. E a partir do momento que você frustra isso, né? Que você... Ou você percebe que você não se identifica com esse papel, você não quer mais empenhar esse papel, até porque é isso, é um papel para a família funcionar. E aí... Muitas pessoas passam por um momento na vida que é... E aí que eu acho que entra um pouco nesse ponto de defender a família, que é um... uma decisão, geralmente quando você gera uma consciência desse papel, né, e de como que tá esse, como que esse papel tá te afetando na sua vida individual para além da sua família, que é escolher ir saindo desse papel e a quem que você vai ser leal. Você vai ser leal à sua família, essa dinâmica da sua família, que muitas vezes pode acabar te engolindo e te exigindo esse papel, por exemplo, de ser a filha que deu certo, de ser, não ser problema pra ninguém. Isso está a serviço deles, né? E aí a gente chega nesse momento decisivo de eu vou ser leal à minha família e a esse papel que foi me dado, ou vou ser leal a mim. Mas é difícil, tá, gente? Assim, eu tô falando isso aqui, mas às vezes são anos e anos de terapia pra gente ir desenvolvendo, até porque a dor vem muito do lugar do medo, assim, de deixar de pertencer, né? Então, se você pertenceu nesse espaço, nesse papel, sendo essa pessoa, por exemplo, sendo a que deu certo e a que não dá problema pra ninguém, o que vai acontecer se você sair desse lugar, se você sair desse papel, né? Então, é um lugar muito complicado de estar, assim, se a gente botar na balança, né, assim, o que você perde se você sai desse papel? Então, mas voltando um pouquinho, né, fazendo esse scanner que a Ana Teresa falou, eu vou reforçar aqui, já falei isso em outros episódios, mas eu vou reforçar aqui para essa ouvinte. A gente vai aceitando esses papéis também, né, e a gente vai desenvolvendo nossos modos de funcionar, nossos padrões, por um motivo, para satisfazer alguma necessidade, né? Não sei exatamente qual é a sua, mas a gente pode ver, talvez, uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de afeto, uma necessidade de ser amado, uma necessidade de ser aceito. Então, são irmãs, né? Todas essas necessidades que eu falei são irmãs. Mas só pra você entender que você provavelmente veio a desenvolver esse jeito e que eu percebo que tá transbordando pra sua relação com o seu namorado ou com seu ex-namorado, por um motivo, assim. Porque tinha uma necessidade que estava precisando ser atendida e você desenvolveu esse jeito por isso. Só você vai saber, tá? Assim, tô jogando isso aqui, essa análise, essa reflexão, e só você vai saber ouvir aí e entrar em contato com isso e perceber o que era aquilo que você estava precisando, qual era essa necessidade que você tinha e que você acabou desenvolvendo esse jeito para satisfazer essa necessidade. A questão é que quando a gente fica muito rígido em só um jeito ou só um papel, isso muito provavelmente vai acabar atrapalhando outros aspectos. Porque, gente, a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e muito do processo até de terapia é a gente ir ampliando. Até para talvez você conseguir preencher essa necessidade, exemplo, se for de afeto ou de pertencimento, de outras formas que não seja só sendo a filha que deu certo ou sendo a pessoa que não dá problema para ninguém. Para você poder experimentar outras relações na sua vida que você satisfaça essa necessidade sem que seja dessa forma, que você abra mão, às vezes, de coisas muito importantes para você, que não te gere todo esse sofrimento que provavelmente está te gerando ficar presa nesse papel. Tá fazendo sentido?
Para mim, tá fazendo muito sentido. E eu acho que outro papel um pouco de salvadora que você ganhou foi com o seu namorado também. É, você repetiu o padrão de papel que você tinha com a sua família, com o seu namorado. Obviamente, eu acho que você ganhava talvez muito mais afeto, muito mais amparo, muito mais apoio dele do que você fala que você recebe da sua família, né? Porque sua família é muito cheia de regra e tudo mais. Eu fico até me perguntando se eles conseguem te apoiar e te acolher da forma que você gostaria. Mas acabou que você escolheu pra namorar um garoto que provavelmente era um amor de pessoa com você, mas ele tinha muitas vulnerabilidades ali, que ele também não tava olhando, né? Você já sabia desse padrão dele evitar e não entrar em contato. Temos aí outro padrão repetido, né? De se relacionar com pessoas que não entram em contato. E ele desenvolveu depressão. Uma coisa que eu quero explicar sobre depressão, e eu acho que isso vai valer pra todo mundo aqui que lida com alguém que tem depressão, é uma doença e ela é muito mais complexa do que só uma situação. Pessoal, tem fatores genéticos envolvidos, históricos genéticos, se tem pessoas na família. Tem questão ambiental, de onde a pessoa está inserida. E não é só um contexto não, gente. São vários contextos. Ele já tinha, por exemplo, algo que deixava ele mais vulnerável, que era o bullying, que é a história pregressa de vida, né? Tem fatores da pessoa. Normalmente, quando eu atendo paciente em depressão, depois que a pessoa, né, já melhora da depressão e tudo mais, diminui os sintomas, ela consegue expressar. Isso é muito comum de ouvir, gente, pessoas que tiveram depressão. O quanto elas atualmente já conseguem reconhecer que elas já tinham um funcionamento mais depressivo, com um humor mais pra baixo, uma visão mais negativa do mundo, desde mais novos. A única diferença é que eles desenvolveram a doença, mas muitas vezes o jeito de funcionar um pouquinho mais pra baixo, eu não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu quero passar pra vocês, já tá lá. Então, eu entendo a dor que você deve sentir quando você pensa que você é responsável pela depressão dele. E deve ser um peso enorme que você deve estar ganhando. Até porque eu acho que uma pessoa que você ama, né? E você achar que você é a grande causadora disso. Nossa, isso deve causar muito sofrimento. Mas eu quero que você saiba e você tire esse peso de você que a depressão, ela é multifatorial. Pode ter eventos estopins ali, mas não é você, a sua família, que são os grandes causadores, os grandes vilões da história do seu namorado.
Exatamente. Eu fiquei pensando exatamente nisso quando eu tava lendo a história. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade em você. É muita responsabilidade até na sua família mesmo. Ela pode até ter algum tipo de contexto, ter um ambiente desagradável pra ele, né? Que talvez engatilhe coisas nele. Mas é exatamente o que a Ana Teresa falou. Vai muito além disso, né? Fiquei pensando assim, como que é isso na sua vida de ser responsável por tanta coisa, né? Inclusive, qual é o outro lado da moeda, né? Porque ao mesmo tempo que é muita pressão, é muito poder, de alguma forma, né? Assim, de você ter tanto poder de ser a causa da depressão de uma pessoa ou de ser a causa de, enfim, algum caos na sua família, né? Assim, é muita responsabilidade. E é uma responsabilidade dele.
E aí, gente, só um ponto muito importante sobre culpa e responsabilidade. São coisas diferentes, tá?
Quando eu falo que é responsabilidade dele, é porque, de fato, a depressão é dele. Ele é a única pessoa que pode fazer alguma coisa em relação a isso e que pode buscar essa ajuda e que pode mudar aspectos da vida dele pra tentar mudar essa situação. Inclusive, eu fiquei pensando nisso, né? Porque se ele percebe, por exemplo, que a sua família ou o ambiente que ele convive com você é um contexto que não faz muito bem pra ele, né? Ele é a pessoa de escolher estar nesse ambiente ou não, de botar esse limite ou não. Claro que ali você, como namorada, assim, é muito complexo, tá, gente? Porque eu também fiquei ouvindo essa história e pensando o quanto que é complexo você se relacionar com a pessoa que tem famílias muito difíceis, que tem famílias disfuncionais. Isso acaba afetando, sim, a relação. Então, tem também ali um lado dos dois tentando botar limites nessa família. Mas onde eu tô querendo chegar é que é muito peso e muita responsabilidade em você disso, assim. Se ele percebia que é um ambiente que não fazia bem pra ele, a responsabilidade é dele de colocar esse limite. E se ele não colocou, não sabemos exatamente por quê. Mas eu tô aqui pensando, assim, cada um no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade e se responsabilizando pelas próprias escolhas da sua vida, né?
Então, eu concordo muito com a Ana Luísa que ele também tem que olhar pra ele mesmo. E você também tem que olhar pra você. Acho que se cada um cuidar de cada um, dá mais bom, assim, cada um se responsabilizar pelos seus próprios B.O.s. Então, eu entendo super você querer ajudar ele, mas eu vejo, assim, o quanto você tá se sentindo culpada, o quanto você deve estar sofrendo com toda essa situação. E eu acho que eu vou um pouco além. Eu sei que você, um dos catalisadores, né, um dos estopins, deve ter sido aí o seu namorado ter deprimido, ter ficado mal. Mas eu não sei se, de certa forma, ele ter deprimido também começou a fazer você entrar em contato com uma tristeza que você não tava entrando em contato. Porque eu, o que eu tô imaginando de você, e eu posso estar errada, mas eu não tenho como falar com você, é você muito no fazer, vamos dar conta, vamos lá.
As pessoas estão esperando isso de mim, vou fazer.
Você não entra em contato de, eu tô feliz aqui? Gente, é uma pergunta muito simples, mas assim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, ou se eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que a vida está gerando, né? Porque é isso, gente. A gente sempre vai ter lista de coisa pra fazer, as pessoas sempre vão esperar coisas da gente, a gente pode seguir muito bem um roteiro social que esperam da gente. Então, eu fico me perguntando se acabar vendo ele num estado ruim, né, fez você entrar em contato com essa tristeza que eu acho que já tava ali e potencializou, talvez.
Exatamente. Até porque outra coisa que eu fiquei pensando com isso que você falou, Ana Teresa, essa dinâmica que pode acabar acontecendo, assim, dessa ouvinte ou de pessoas que ficam muito focadas em cuidar dos outros, muito focada, né, assim, colocando sua energia nos outros, em cuidar dos outros, na depressão do seu namorado, na sua família. E assim, o que que você tá deixando de olhar na sua vida e sobre você quando você tá olhando muito pra fora? Fico também com isso, assim. Se você não tivesse tão preocupada com a depressão do seu namorado, se você não tivesse tão preocupada...
E quando eu falo preocupada, gente, não é que você não vai se preocupar com as pessoas, não. Mas eu digo assim...
Como se fosse responsabilidade sua, como se fosse uma coisa pra você cuidar. Se você não tivesse direcionando sua energia tanto pra isso, pra onde que você estaria direcionando sua energia, assim? Pro que você não tá olhando nesse momento de dentro, assim, da sua vida? Porque, inclusive, eu fiquei pensando aqui, dei uma relida aqui na história rapidinho, você fala muito dos outros, do seu namorado, da sua família, assim, de tudo isso externamente, e eu fico pensando no que você coloca energia, assim, na sua vida, na sua vivência, no que você quer construir pra você, né? Me parece que você fica muito preocupada cuidando dos outros. E não sei se tá sobrando muito espaço pra você cuidar de você. Só que eu tô falando isso como se fosse simples, tá, gente? Assim, ah, então agora a pessoa vai cuidar dela. Que ótimo. Não, gente, cuidar de si mesmo é muito difícil. Assim, é muito angustiante. Às vezes até mais do que cuidar dos outros. Porque aí você entra em contato com você se responsabilizar pela sua própria vida. Você se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Que não tem ninguém que vai escolher por você, assim. Inclusive, se você viveu num contexto com muitos deverias. O que são os deverias, gente? É exatamente o que você falou. Que pra você era certo, porque seus pais repetiram que era certo, suas irmãs repetiram que era certo, seus tios repetiram que era certo.
A situação vai resolver. Olha a faca! Pronto.
E tem dois lados da moeda, né? De quando você cresceu num ambiente que você não teve espaço pra criar muito a sua própria opinião, né? Teve muitos deverias de quem que você deveria ser, o que que é certo, o que que é errado. Que a gente chama na Gestalt, né? De introjeções, que são essas crenças mesmo que a gente tem sobre a gente, sobre o mundo, sobre como que as coisas deveriam ou não ser. De um lado, tem a experiência muito negativa, né? Da frustração e da raiva que dá de caramba. Eu não posso ser eu mesmo, eu não posso ter minhas próprias opiniões. Isso é muito ruim. Mas a partir do momento que a gente coloca esses deverias pra fora, assim, de tudo aquilo que a gente aprendeu que a gente não concorda, fica um vazio, tá, gente? Porque eu passei minha vida inteira com pessoas me falando o que eu deveria ou não fazer e o que é certo e errado. E, putz, silêncio. Agora sou eu que vou ter que construir isso pra mim. Agora sou eu que vou ter que me responsabilizar pela minha própria vida, pelas minhas opiniões, pelas minhas escolhas. Eu não sei se eu tô indo longe demais, tá? Mas eu tô, assim, eu passei por isso, vejo clientes passando por isso. E não é fácil. Às vezes a angústia é muito maior do que a dificuldade, a frustração e todos os sentimentos que vêm de ter que ficar cuidando dos outros, né? E é isso que eu falo. Geralmente, a gente tem um ganho no funcionamento que a gente ainda tá tendo, né? E esse pode ser de não se responsabilizar por você.
E eu digo isso como uma pessoa que faz isso também, então, sem julgamentos, mas eu acho que ter muita coisa na sua vida também serve como uma forma de evitar entrar em contato com muita coisa que deve estar acontecendo aí dentro. A gente começou, né, analisando essa história, falando daquele choro no seu aniversário, que você queria pedir a pizza. E isso, pra mim, é uma evidência de que tem muita coisa que não tá sendo vista e que, num contexto mais extremo, assim, de pressão... Sabe panela de pressão? Sai um pouquinho ali do ar. Aí sai um pouquinho, mas, assim, ainda tem muita coisa dentro pra ainda despressurizar. Mas que, como você tá sempre focada em qual é a próxima coisa que tem que resolver, você não tá olhando pra isso. Então, toma cuidado que essa sobrecarga, muitas vezes, pode te dar essa sensação de tô no controle, tô dando conta de tudo, é isso aí. E, na verdade, não. É só uma forma de um pouco de fuga, de algo muito difícil que deve estar por trás. E eu imagino que deva ser muito difícil.
E só pra fechar esse episódio, eu queria falar uma coisinha sobre culpa, que você traz muito isso, né? Que você se culpa pela depressão do seu namorado, que você se, assim, com essa culpa muito grande. E, gente, só pra gente entender um pouco sobre esse sentimento, né? Essa emoção de culpa. A culpa, ela pode estar baseada, às vezes, num sentimento maduro até de si próprio, assim. De você, por exemplo, reconhecer seus próprios valores, você se conhecer muito bem. E, às vezes, você faz alguma coisa que vai contra os seus valores. E tudo bem, você se sente culpado, assim. Mais como se fosse uma responsabilidade pessoal, assim, diante de alguma coisa que vai contra alguma coisa que você acredita, né? Que você, de fato, assim, tá apropriado de si e não gostaria de ter feito. E só que aqui a gente tá falando de expectativas reais, de uma culpa que, entre aspas, meio que faz sentido, assim. E aí cabe a gente fazer essa diferenciação quando a gente sente culpa de algo, né? Isso na terapia a gente consegue explorar muito melhor. Mas o que eu queria trazer é sobre o outro lado da culpa, que é quando a gente vê uma culpa muito exagerada, muitas vezes, e ao passo que a gente vai explorando o contexto, é uma culpa,
entre aspas, tá, gente?
Meio que sem sentido, assim. E aí, quando isso acontece, é quando a gente consegue perceber que, às vezes, a culpa, ela vem desse lugar, que são dessas introjeções, como eu tava falando, né? Desses deverias, daquilo que a gente aprendeu que a gente deveria ser, ou que a gente deveria fazer, e que a gente ainda tá muito apegado a essa ideia, né? Então, tenta explorar também um pouquinho, assim, o que é essa sua culpa? Tipo, do que você, de fato, deveria estar se sentindo culpada? O que você deveria ser? Ou o que você deveria estar fazendo que você não está fazendo? Assim, quais são esses deverias? Quem que você deveria ser? E aí, isso entra muito também no que a gente estava falando no início do episódio dos seus papéis, né? Porque, às vezes, se você explorar um pouquinho mais a experiência de culpa, você pode perceber que a sua experiência não é necessariamente culpa, mas é de outras coisas. sei, arrependimento, tristeza, preocupação, às vezes, com outra pessoa. Mas que é diferente de você ser culpada por algo, né? E é isso, assim, é importante a gente perceber que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente não fez e aquilo que a gente não conseguiu dar conta. Você realmente daria conta de ser responsável pela depressão do seu namorado? Assim, me parece que é muita responsabilidade. Então, é um processo aí também de você abrir mão disso e perceber de onde que tá vindo essa sua culpa. E também se ela não tá sendo um meio para você fugir da sua responsabilidade pela sua própria vida.
Acho que a gente falou muito sobre o comportamento de esquiva, né? De fuga nessa história. E eu não sei se quem ouviu conseguiu notar muito isso, mas eu acho que existe ainda muita coisa pra entrar em contato. Você é muito nova. Olha, eu acho que são coisas aí de processo de vez em quando pra vida inteira, pra você entrar em contato e se tornar consciente. E vai ser um passo de cada vez. Não se pressiona, porque tem dinâmicas, tem coisas que você vai olhar que vai realmente demandar tempo e energia para você conseguir mudar e construir algo que seja mais adequado para quem você é.
E esse é o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio. Compartilhem no Instagram, marca a gente adora trocar com vocês e ver que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. E lembrando, a gente falou de temas difíceis aqui, temas pesados, né? Sobre família, sobre relacionamento. Então, se bateu aí, se tá mais difícil de lidar, busquem ajuda psicológica, gente. Não deixem de buscar. Vou falar aqui mais uma vez que esse podcast e nenhum podcast substitui uma terapia. Então, busquem isso. Vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, psicóloga Ana Luísa Braz ou da Ana Tereza.
No Ana Tereza Cavalcante, vai estar tudo aqui na descrição do episódio, como também a nossa área de apoio, se você quiser se tornar um apoiador, também quiser enviar histórias por lá. Os nossos apoiadores têm um esquema lá com a gente de prioridade que vocês vão saber quando vocês fizerem parte aí da nossa comunidade. E também, se vocês quiserem saber melhor sobre o Inner Me, também vai estar aqui embaixo para vocês entrarem na descrição do episódio, junto com o nosso editor de áudio, Rodrigo Moreno, e o Fernando Picamilho, que é o nosso designer, que estarão também aqui os Instagrams deles na descrição do episódio.
Não esqueçam de classificar tanto esse episódio quanto o podcast com 5 estrelinhas, por favor, que isso ajuda muito a gente na divulgação. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.